Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 29 de dezembro de 2025, a última segundona do ano, hein? Esse é o Assunto Federal, essa semana comigo, Ana Gabriela Salles, com muita informação e prestação de serviço para você. A gente fica juntinho aqui nas ondas do rádio, ao vivo, até 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Você pode nos ouvir pelo streaming do site radiogov.abc.com.br e também via satélite por emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. E com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov e da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E olha, eu já vou abrir o giro de hoje antecipando o momento serviço, porque termina hoje o prazo para os trabalhadores sacarem o abono salarial do calendário 2025. Isso mesmo, hoje, dia 29 de dezembro. As agências da Caixa e do Banco do Brasil já fecharam essa hora na maior parte do país. Mas você que tem direito e ainda não fez o saque, ainda pode procurar as lotéricas. Fique atento às informações com Lucília Araújo.
Encerra nesta segunda-feira, dia 29, o prazo para o saque do abono salarial referente ao calendário de pagamentos de 2025. Os valores podem ser retirados na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, mais de 26 milhões e 500 mil trabalhadores tiveram direito ao benefício, referente ao ano base de 2023. No entanto, um balanço divulgado no dia 18 de dezembro aponta que cerca de 141 mil pessoas ainda não sacaram o valor. O abono salarial é destinado a trabalhadores inscritos no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos, que tenham recebido, em média, até 2 salários mínimos mensais, trabalhado pelo menos 30 dias no ano base e tido os dados corretamente informados pelo empregador. Na Caixa Econômica Federal, o pagamento é feito preferencialmente por crédito em conta ou pelo aplicativo Caixa Tem. Quem não é correntista pode sacar o benefício em agências, lotéricas ou canais de autoatendimento. Já no Banco do Brasil, o pagamento pode ocorrer por crédito em conta, transferência via Pix ou TED, ou presencialmente nas agências, para quem não possui conta bancária. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 158 ou nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
É, você está achando que na lotérica você só faz o jogo aí para virada, Mega Sena da virada? Não, também dá para sacar até hoje, a hora que fechar a lotérica, o PIS/PASEP. Bom, agora fim de ano, muita gente viajando e essa notícia traz um alívio para os passageiros. A classe dos aeronautas aprovou um acordo e não haverá greve na aviação brasileira. Lademir Filipim tem os detalhes dessa negociação.
O Ministério de Portos e Aeroportos informa que os aeronautas aprovaram a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho para os anos de 2025 e 2026, o que afasta a possibilidade de greve na aviação brasileira. O acordo foi fechado após negociações entre representantes dos trabalhadores e das empresas do setor, mediadas pelo Tribunal Superior do Trabalho. As tratativas contaram com o acompanhamento da pasta e da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Segundo o Ministério, o entendimento prevê ajustes em pontos das reivindicações trabalhistas e garante a continuidade das operações do setor com segurança jurídica para empresas e empregados. Com a aprovação da convenção, ficam mantidas as atividades regulares do transporte aéreo no Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
E um decreto, também divulgado nesta segunda-feira, garante que pescadores e pescadoras acessem o seguro defeso, mesmo sem a nova carteira de identidade nacional. Quem explica é a Lucília Araújo.
A nova carteira de identidade nacional, assim, não será exigida neste momento para manter o Registro Geral da Atividade Pesqueira, o RPG, nem para acessar o seguro defeso. A informação é do Ministério da Pesca e Aquicultura. A mudança consta em decreto publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, dia 29, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro André de Paula. O novo decreto altera o prazo que previa a obrigatoriedade da SIM até o fim deste ano. Enquanto o documento não estiver disponível para todos os pescadores e pescadoras, outros documentos oficiais com biometria vão continuar sendo aceitos. Em caso de dúvidas, o Ministério orienta que os profissionais procurem as colônias de pesca ou entrem em contato com a Secretaria Nacional de Registro, Pesquisa e Monitoramento da Pesca e Aquicultura pelo WhatsApp 61-3276-5073. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E olha, já saíram os dados do Sisu 2026. Quase 275 mil vagas serão ofertadas no Sistema Nacional de Seleção Unificada. E a gente conta agora para você sobre essas oportunidades. De volta com ela, Lucília Araújo.
O Ministério da Educação divulgou os dados da edição de 2026 do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. Ao todo, vão ser ofertadas 274.800 vagas, distribuídas em mais de 7.300 cursos de 136 instituições públicas de ensino superior em todo o país. Entre os cursos com maior número de vagas, pedagogia aparece em primeiro lugar, com pouco mais de 10 mil oportunidades. Na sequência estão Administração e Matemática. Cursos como Direito, Engenharia Civil e Medicina também figuram entre os 10 com mais vagas disponíveis. De acordo com os dados, em relação às instituições, a Universidade Federal do Rio de Janeiro lidera a oferta, com 9.120 vagas, seguida pela Universidade Federal Fluminense e pela Universidade Federal da Paraíba. Na distribuição por estados, Minas Gerais concentra o maior número de vagas, com cerca de 33 mil, seguido pelo Rio de Janeiro e pela Bahia. As inscrições para o Sisu 2026 são gratuitas e poderão ser feitas de 19 a 23 de janeiro, exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O candidato pode escolher até duas opções de curso, de acordo com as regras do edital. Mais informações sobre vagas, cursos e instituições estão disponíveis no portal do Sisu, pelo endereço acessounico.mec.gov.br/sisu. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E aqui no Assunto Federal, você já sabe, a gente sempre te alerta sobre falsas notícias. A Receita Federal desmente uma fake news sobre uma suposta taxação de transações financeiras acima de R$5 mil. Ouve bem o alerta com a Lucília Araújo.
A Receita Federal divulgou uma nota de esclarecimento nesta segunda-feira, 29, para desmentir informações falsas que circulam nas redes sociais sobre a suposta taxação de transações financeiras a partir de R$5 mil. Segundo o órgão, é mentira a informação de que haveria cobrança de imposto sobre movimentações financeiras ou a aplicação de multa de 150% para quem não declarasse esses valores. A Receita reforça que a Constituição Federal proíbe a tributação de movimentações financeiras e que não existe nem está prevista qualquer cobrança desse tipo. O órgão também nega a existência de uma alíquota de 27,5% aplicada a transações financeiras e esclarece que não há qualquer imposto criado com esse objetivo. De acordo com a Receita Federal, a circulação desse tipo de informação falsa pode gerar confusão e insegurança entre os contribuintes. O órgão orienta a população a buscar informações apenas em canais oficiais e a não compartilhar conteúdos sem verificação. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Agora, saúde. Por meio do programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde, as Santas Casas receberam R$1 bilhão para reforçar o atendimento no SUS.
O Ministério da Saúde destinou R$1 bilhão para santas casas e hospitais filantrópicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde. Os recursos fazem parte do programa Agora Tem Especialistas e, de acordo com a pasta, tem como objetivo ampliar o atendimento e reduzir o tempo de espera dos pacientes por consultas, exames e cirurgias. O valor será repassado a 3.498 hospitais filantrópicos em todas as regiões do país. Segundo a portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União da última sexta-feira, dia 26, o recurso integra um novo modelo de financiamento do setor que prevê reajuste anual dos valores pagos pelos procedimentos do SUS, com base na produção hospitalar registrada no ano anterior. Do total anunciado, R$800 milhões serão destinados ao custeio de atendimentos e R$200 milhões ao aumento do teto de média e alta complexidade dos estados. O repasse será feito em parcela única aos fundos estaduais e municipais de saúde, com previsão de execução a partir de janeiro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O Ministério da Saúde também anunciou a adesão da Rede D'Or ao programa Agora Tem Especialistas. Dilson Santa Fé.
A Rede D'Or passou a integrar o programa Agora Tem Especialistas. A adesão foi formalizada com o Ministério da Saúde e amplia a oferta de atendimentos gratuitos ao Sistema Único de Saúde. Duas unidades iniciam a participação: o Glória D'Or, no Rio de Janeiro, e Niterói D'Or, em Niterói. Juntas, as unidades devem realizar cerca de 100 cirurgias cardiológicas por ano para pacientes do SUS, com valor estimado de R$3,6 milhões. Com a entrada da Rede D'Or, 28 hospitais privados e filantrópicos encerram 2025 com a oferta adicional de R$150 milhões anuais em consultas, exames e cirurgias ao SUS. A previsão para o início de 2026 é elevar esse montante para R$200 milhões. Os atendimentos funcionam como contrapartida à quitação de tributos federais. No caso das novas unidades da Rede D'Or, cerca de R$300 mil por mês serão destinados a cirurgias de revascularização do miocárdio. As primeiras cirurgias estão previstas para janeiro, após o encaminhamento de pacientes pelas Secretarias Municipais de Saúde do Rio de Janeiro e de Niterói, conforme critérios das centrais de regulação. De acordo com o Ministério da Saúde, o programa Agora Tem Especialistas busca ampliar o atendimento no SUS em áreas prioritárias como cardiologia, oncologia, ortopedia, ginecologia, otorrinolaringologia, oftalmologia e nefrologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Olha, a região Nordeste recebeu novos veículos do Mob Suas e isso vai ajudar a ampliar o acesso à assistência social. Dilson Santa Fé volta com os detalhes.
O Nordeste passa a contar com 179 novos veículos da estrutura de mobilidade do Sistema Único de Assistência Social, o Mob Suas. O investimento soma R$50,8 milhões e foi realizado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS. As vans reforçam o atendimento socioassistencial e facilitam o deslocamento de pessoas em situação de vulnerabilidade até unidades como os Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, e os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, CREAS, especialmente em áreas mais afetadas ou com dificuldade de transportes. Os veículos têm acessibilidade completa e passam por adaptações que incluem ar-condicionado, freios ABS, tacógrafo, extintor, plataforma elevatória, além de adequações internas para segurança e conforto dos usuários. No mesmo contrato, outras 13 vans serão distribuídas para as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste, totalizando 192 veículos em todo o país. O Mob Suas é uma ação nacional de aquisição e doação de veículos para assistência social. Os veículos podem ser destinados a equipamentos públicos como CRAS e CREAS e a entidades não governamentais inscritas no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Os Correios captam 12 bilhões de reais e aceleram o plano de reestruturação estatal. Também está projetada uma redução de 5 bilhões de reais em despesas até 2028. A gente vem acompanhando aí as dificuldades, né, dos Correios. Recursos garantem a liquidez, a retomada operacional e sustentam o ciclo de modernização e crescimento da estatal.
Os Correios anunciaram a captação de 12 bilhões de reais em crédito para viabilizar o plano de reestruturação da empresa. Segundo a estatal, os recursos têm como objetivo garantir liquidez, regularizar o fluxo financeiro e sustentar medidas de reorganização administrativa e operacional. De acordo com a empresa, 10 bilhões de reais serão liberados até o fim de 2025 e os 2 bilhões restantes até janeiro de 2026. O montante será utilizado para pagamento de obrigações em atraso e retomada de operações. O plano de reestruturação prevê redução de despesas estimada em 5 bilhões de reais até 2028, por meio de medidas como alienação de imóveis sem uso operacional, revisão de contratos, reequilíbrio do plano de saúde e reabertura de um programa de demissão voluntária prevista para 2026. Os Correios também informaram que planejam investimentos a partir de 2027 para modernização da infraestrutura logística, automação de centros de tratamento e renovação da frota, além da ampliação de serviços nas áreas de logística e comércio eletrônico. Segundo a empresa, a expectativa é retomar resultados positivos de forma gradual a partir de 2027. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E a gente fecha o giro de hoje com turismo, que bateu recorde atrás de recorde esse ano. O setor literalmente abriu as portas do Brasil para o mundo. José Carlos Andrade tem esse balanço para a gente.
O Brasil registrou em 2025 um recorde histórico no turismo internacional. Mais de 9 milhões de turistas estrangeiros visitaram o país ao longo do ano, um aumento de cerca de 40% em relação a 2024, quando foram registrados 6 milhões e 700 mil visitantes. Segundo dados oficiais, o crescimento colocou o Brasil como o país com maior expansão no turismo internacional em 2025, superando destinos como Japão, Egito e Vietnã. O número também ficou acima da previsão inicial para o ano, que era de 6 milhões e 900 mil turistas. Além do aumento no fluxo de visitantes, o turismo internacional movimentou 7 bilhões e 170 milhões de dólares na economia brasileira entre janeiro e novembro, valor 8,4% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. Os estados que mais receberam turistas estrangeiros foram São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. A Argentina liderou o ranking de países emissores, seguida por Chile, Estados Unidos, Uruguai e Paraguai. O turismo doméstico também apresentou alta. Nos 10 primeiros meses do ano, 83 milhões e 200 mil passageiros circularam em voos internos, mantendo o Brasil entre os maiores mercados de aviação doméstica do mundo. Especialistas apontam que a ampliação da malha aérea, a realização de grandes eventos e o fortalecimento da infraestrutura turística contribuíram para os resultados registrados ao longo de 2025. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Agora é hora de ouvir a previsão do tempo para todas as regiões do país amanhã, terça-feira, 30 de dezembro. Roda aí a previsão, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 30 de dezembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Brasília, Distrito Federal, A previsão para esta terça-feira é de céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura pode variar entre 21 e 29 graus. A umidade do ar fica entre 95% e 30%. Campos Verdes em Goiás. Sopra velhinhas com céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura varia entre 26 e 34 graus. A umidade do ar oscila entre 90% e 60%. Região Nordeste. Maceió tem previsão de céu claro. Temperatura varia entre 23 e 31 graus. A umidade do ar na capital de Alagoas oscila entre 90% e 50%. Diamante, na Paraíba, celebra aniversário com céu nublado pela manhã. À tarde, o tempo abre. A temperatura varia entre 22 e 36 graus. A umidade do ar fica entre 80% e 30%. Região Norte. Em Manaus, no Amazonas, a previsão é de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 23 e máxima em torno de 30 graus. A umidade varia entre 100 e 50%. Barcarena, no Pará, comemora aniversário com céu encoberto e chuvisco pela manhã. Mínima 24, máxima 33 graus. A umidade do ar varia entre 100 e 50%. Região Sudeste. São Paulo, capital, tem previsão de céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura pode variar entre 21 e 30 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 50%. Cariacica, no Espírito Santo, canta parabéns com céu claro. Temperatura fica entre 21 e 35 graus. A umidade do ar variando entre 90% e 40%. Região Sul. Em Porto Alegre, a previsão para esta terça-feira é de céu nublado. Temperatura oscila de 22 a 30 graus. A umidade do ar na capital do Rio Grande do Sul varia entre 100 e 50%. Paulo Lopes, em Santa Catarina, comemora aniversário com céu de muitas nuvens com chuva. Temperatura varia entre 19 e 24 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 90%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 30 de dezembro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, o Filippin dizendo que fazem aniversário amanhã. Parabéns para Campos Verdes em Goiás, para Diamante na Paraíba, para Barcarena no Pará, Cariacica no Espírito Santo e Paulo Lopes em Santa Catarina, que completam mais um ano no penúltimo dia de 2025, dia 30 de dezembro. Basta entrar lá em gov.br/comunicabr para saber como os recursos do governo federal estão chegando aí na sua cidade, hein? Fique com a gente, porque ainda tem muito mais agora pelo horário de Brasília, 4h28.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Quando o relógio marca 19h, você já sabe, uma voz atravessa gerações. Conheça agora os bastidores, a rotina e a responsabilidade de quem comanda o programa de rádio mais tradicional do Brasil. Vamos ouvir a entrevista com a editora-chefe e apresentadora da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que está numa folguinha nesse recesso de ano novo. A produção e a locução é da Estefânia Lima. Roda aí!
Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Peraí, como assim? A Voz do Brasil a essa hora?
Rapaz, tá certo isso?
Você deve ter estranhado. Aposto até que olhou o celular rapidinho pra conferir se não tinha perdido a noção do tempo. Mas relaxa. Sim, tá tudo certo. Só que o que vem aí não é a tradicional Voz do Brasil, mas é sim uma voz que você conhece. Agora sim, pode soltar.
Eu sou a Mariana Jungmann, eu tenho 41 anos, aproximadamente 20 anos de jornalismo e 18 anos aqui na Empresa Brasil de Comunicação.
Com quase 2 décadas informando o país, a Mariana já apresentou o jornal na TV Brasil, cobriu o Senado, passou pela Agência Brasil, mas desde 2022 ela se tornou o que muita gente só descobre ao vivo, uma das vozes mais familiares do Brasil.
Eu cheguei na Voz inicialmente como editora executiva, ajudando no fechamento do jornal e também como apresentadora substituta. Ainda em 2022 eu me tornei apresentadora titular, né, junto com a Gabriela Mendes na época. E depois, em 2024, eu assumi também a chefia de edição do programa. Então hoje eu sou editora-chefe e apresentadora titular.
E é ela quem organiza, orienta, revisa e, no fim do dia, corre para o estúdio para fazer tudo caber nos 25 minutos que o executivo tem no programa mais tradicional do rádio brasileiro. A gente sabe, escolher notícia já é difícil. Agora, escolher notícia todos os dias para um programa que existe há 90 anos, responsa.
A gente tem uma linha editorial que é focada principalmente no cidadão e na parte de serviço. Qual é a função, né, da Voz do Brasil? É dar publicidade às políticas públicas, programas de governo e ações do governo federal. Então, a gente faz isso com foco no serviço ao cidadão. Alguns assuntos como programas sociais, eles costumam ser prioridade, lançamento de novos programas que tenham um impacto, né? Aí a gente começa a considerar também, que é uma regra geral do jornalismo, programas que atinjam mais pessoas também são prioritários, né? Que tenham um volume maior de recursos envolvidos, que tenham um impacto social muito grande.
Programas sociais, políticas públicas, temas com impacto direto na vida do brasileiro, tudo isso entra no radar da Mariana e da equipe logo cedo, na reunião de pauta.
A gente dá uma geral ali, né? Uma conversa geral na agenda, o que a gente já tem previsto de eventos públicos, projetos de lei que eventualmente já estejam previstos serem sancionados pelo presidente, falas de ministros que já possam ter ocorrido ou que estejam previstas, enfim.
A rotina da Voz começa antes de muita gente chegar ao trabalho e termina literalmente nos últimos minutos antes de ir ao ar.
Depois dessa reunião é dividido o trabalho, né? A produção vai em busca, por exemplo, de personagens ou de pedidos de sonoras, etc. E os nossos editores e repórteres também recebem suas pautas do dia e ali começa o trabalho de apuração, de escrever as matérias, de editar. Mas para o fim do dia a gente entra no que a gente chama de horário de fechamento, que é por volta das 5:30 da tarde, quando começa o processo de revisão de todas as matérias, para a gente ver se elas estão adequadas editorialmente, se tem erros eventualmente, né, de informação e tal. E a gente faz esses ajustes finais até, sei lá, faltando 2 minutos e eu chegar aqui no estúdio desesperada, correndo, esbaforida.
E quando dá 6:58, 6:59, respira, porque às 7 horas você já sabe.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil.
A Voz do Brasil tem quase a idade do rádio no país, mas se engana quem acha que ela é antiga no conteúdo.
A Voz do Brasil é talvez o programa de rádio mais antigo do mundo. E isso acaba gerando muitas vezes nas pessoas a ideia de que é um programa velho, né? E não é um programa velho, é um programa com notícias do dia. Nada pode ser mais atual do que isso. O que a gente faz é procurar dar a ele o máximo de rigor jornalístico, justamente para que ele consiga se manter relevante como um programa informativo, né? Ou seja, que as pessoas tenham a Voz do Brasil como uma referência de informação, de programa informativo, onde elas podem obter informações seguras, informações do dia.
Informação quente, apuração rigorosa e, acima de tudo, responsabilidade histórica. Em 90 anos, a Voz registrou momentos que ajudam a contar a história do país. E agora, Mariana faz parte desse legado.
Olha, eu acho... Pra começar, eu acho incrível. Eu não finjo costume, eu fico deslumbrada de estar à frente de um programa com uma história dessa. Eu acho que a Voz, ela tem um papel muito importante, assim, de ter contado essa boa parte dessa história do Brasil como um país mesmo, né? A gente buscou resgatar isso esse ano, nas comemorações dos 90 anos, fazendo um levantamento de acervo.
Na Rede Brasileira de Rádio Difusão, a Voz do Brasil.
Todos os dias quando eu faço a Voz, eu penso assim, nossa, isso aqui é um registro histórico. O que eu tô noticiando hoje, se Deus quiser, daqui 100 anos, alguém vai estar fazendo um levantamento histórico e vai buscar registros na Voz do Brasil.
Nesse tempo de desinformação, deepfake e não sei se isso é real, Mariana reforça. O jornalismo precisa ser porto seguro.
Eu acho que a gente vive um tempo muito complexo, muito desafiador para comunicadores, para jornalistas em especial, em que, assim, fazer notícia, né, informar as pessoas, nunca foi uma tarefa simplória, nunca deveria ter sido encarado, jamais. Como algo leviano, né? Feito de forma leviana, mas eu acho que nos tempos que a gente vive hoje, isso é ainda mais importante, assim, porque a gente vive essa era muito louca de não saber muito bem. Até aqui a gente não estava sabendo muito bem o que era verdade e o que era mentira. Agora, com a IA, a gente não sabe mais nem o que é real e o que não é. Então, você pense o quanto isso impacta a comunicação, o quanto isso impacta o jornalismo. E eu acho que é tarefa de todos nós jornalistas trabalharmos para que as pessoas tenham lugares seguros onde se amparar para entender a realidade do mundo. As pessoas podem julgar esta realidade de acordo com a sua ótica, mas que as pessoas precisam ter uma pedra onde segurar para poder saber, né, o que é real e o que não é, o que é verdade e o que não é, elas precisam ter. Então, é nosso trabalho fazer isso, eu busco fazer isso na Voz, principalmente porque a Voz é um programa oficial, que vai ao ar em todas as rádios do país, chega para todas as pessoas igualmente no Brasil. Então, é muito importante ter esse cuidado, é isso que eu busco fazer.
Muito obrigada por ceder esse tempo para conversar comigo, para fazer essa entrevista aqui para o programa. Fico muito feliz. Obrigada, viu?
Eu que agradeço e convido sempre os ouvintes da Rádio Gov a estarem com a gente às 7 da noite. Vamos ao destaque do dia. Saúde, educação e saneamento.
Governo libera quase 40 bilhões de reais para cidades investirem em projetos prioritários.
Recursos virão do PAC Seleções e do Fundo de Investimento Social.
Presidente Lula destacou a ação articulada com estados e municípios para obras onde a população precisa.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
Este episódio foi apresentado por mim, Stefânia Lima. O roteiro também é meu, com edição de Thaísa Vitória e Diego Freitas. A montagem é de Paulo Meirelles. As trilhas e efeitos são do Pixabay e os áudios do canal Gov. Esta é uma produção especial da Rádio Gov, trazendo tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Valeu, Stefânia. Super especial de fim de ano aí para o nosso assunto federal. Agora vamos para o Minuto Ciência de hoje. A consulta pública para a consolidação da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação termina nessa terça-feira. A repórter Mariana Leite tem as informações.
Minuto Ciência. Termina nesta terça-feira o prazo para que a sociedade possa contribuir com a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2024-2034 por meio da consulta pública aberta pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Através do mecanismo, os interessados podem participar da construção das diretrizes que vão orientar as políticas de CTI no Brasil na próxima década. As contribuições devem ser feitas por meio da plataforma Brasil Participativo, no brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Reportagem, Mariana Leite.
Minuto Ciência.
O Ministério de Minas e Energia modernizou as regras de descontos tarifários para o campo. E mais, a proposta regulamenta inovações da Lei 15.235 de 2025 e amplia a flexibilidade no uso do benefício para irrigantes e aquicultores. Tudo isso no Conexão Energia que você ouve agora.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia abriu na última semana uma consulta pública para modernizar as regras de descontos tarifários voltadas a irrigantes e aquicultores. A medida busca regulamentar as inovações trazidas pela Lei nº 15.235, de 2025, garantindo que o benefício seja mais flexível e eficiente para quem produz no campo. A proposta permite alinhar o consumo de energias às reais demandas produtivas, promovendo o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário. Com as novas regras, o governo do Brasil espera dar mais segurança jurídica e previsibilidade para os produtores que dependem da irrigação e da aquicultura, fortalecendo a economia rural. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação de Samantha Hânia, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
E ouve só que notícia importante agora. A BDI e a UNB, Universidade de Brasília, desenvolveram um teste para identificar a presença de metanol em bebidas alcoólicas. Esse tema foi muito abordado nesse ano de 2025, né? Bebidas adulteradas, falsificadas aí com metanol, que levaram até a morte de algumas pessoas. Vamos saber mais, então, no boletim Som da Indústria.
Olá, você está ouvindo o Som da Indústria, seu boletim sobre o que acontece no setor produtivo nacional.
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, e a Universidade de Brasília, a UNB, desenvolveram um dispositivo capaz de identificar de forma rápida e de baixo custo a presença de metanol em bebidas alcoólicas. A solução, lançada em 18 de dezembro na UNB, consiste em um kit de bolso pronto para testagem de bebidas sob suspeita de adulteração, tanto por consumidores quanto por estabelecimentos comerciais. O desenvolvimento do kit de detecção de metanol é resultado de um acordo de cooperação técnico firmado entre a ABDI, a UNB e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, Finatec, com um investimento de R$ 382 mil da agência. O kit é composto por um tubo coletor e três frascos de reagentes que são misturados à bebida. Ao final do processo, em caso de presença de metanol, o líquido ganha tons de rosa a roxo, de acordo com a quantidade do elemento. Se permanecer transparente ou amarelo claro, a bebida é considerada segura para consumo. Inédito no Brasil, o teste é o único que consegue detectar a substância também em bebidas açucaradas e coloridas. Segundo o presidente da ABDI, Ricardo Capelli, a parceria da agência com a UNB e a Finatec cumpriu um papel importantíssimo de proteção ao consumidor. Mas não só isso, o kit favorece também a indústria.
Olha, nós fomos procurados pela Universidade de Brasília, a Universidade de Brasília que já vinha desenvolvendo um projeto para detecção mais rápida, com custos mais baixos de metanol nas bebidas. Isso foi um drama no Brasil, um drama sanitário, A gente teve pessoas com as vidas ameaçadas em função da ingestão de metanol. Isso também afeta a indústria, porque uma vez que isso se propaga, reduz muito o consumo e afeta toda a indústria de bebidas também.
Embora não haja previsão para comercialização, o kit pode ser solicitado ao Laboratório de Bioprocessos, Materiais e Combustíveis da UNB por qualquer pessoa ou instituição interessada. Quando chegar ao mercado, a expectativa é que cada unidade do dispositivo tenha custo inferior a R$ 10. Da BDI em Brasília, Nelson Aguiar.
Para saber mais sobre os destaques do Som da Indústria, acesse abdi.com.br ou siga a agência nas redes sociais.
Maracatu nação sem a religião, ele não é maracatu. Para ser um maracatu de nação, tem que ter o fundamento religioso.
A capoeira, ela educa, ela prepara você pro mundo. Ela te dá um equilíbrio físico, psíquico e mental. Tudo que a nossa humanidade está precisizando nesse momento.
O Marabás tem uma ligação muito forte com a Umbanda, com o Candomblé. Os negros escravizados que trouxeram o Marabás para cá, eles cultuavam seus orixás, mas tiveram que sincretizar para que esse Marabás baixo pudesse se fortalecer e pudesse resistir a toda forma de preconceito e de racismo.
O Jongo precisa ser respeitado, assim como todas as culturas de matriz africana, assim como o nosso povo negro. Nós somos muito discriminados, muitas vezes nossas religiões demonizadas.
Respeito cabe em todo canto, em todo lugar, em toda hora.
Proteja o patrimônio contra a discriminação. O bem é você que faz.
Uma campanha do IBAN.
Momento Entrevista.
No Momento Entrevista de hoje, a conversa é com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Em entrevista para Mariana Jungmann e Luciano Seixas, a ministra falou sobre o combate à violência contra a mulher. Entre as medidas, destaca-se o Disque 180 para orientação e denúncia de agressores. A ministra também ressaltou políticas públicas voltadas à autonomia, renda e independência das mulheres. Vamos ouvir.
O governo tem apostado em colocar as mulheres como prioridade na maior parte das políticas públicas. A ideia é dar mais independência como forma de reduzir a vulnerabilidade, é isso?
Não tem dúvida, Luciano, Mariana, boa noite a todos que nos assistem. É isso mesmo. Nós somos mais de 110 milhões de mulheres no Brasil. E mulheres que têm um potencial imenso, conquistas fundamentais que não podem retroceder. Então, por exemplo, o presidente Lula sancionou a Lei da Igualdade Salarial. No quarto regulatório que o Ministério do Trabalho apresentou, ainda mostra que a mulher, para exercer a mesma função que os homens, ainda ganha pelo menos 20% a menos que os homens. Então, essa é uma meta e temos trabalhado isso por todo o Brasil. Uma outra coisa é que, nesta semana passada, nós lançamos o Plano Nacional de Política de Cuidados. E, de novo, junto com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Direitos Humanos, Ministério das Mulheres, nós lançamos esse grande plano com 79 ações que envolvem muitos ministérios, todos os estados e municípios brasileiros, para cuidar das mulheres. As mulheres cuidam, mas elas também precisam de cuidados. E, assim, vamos seguindo com o Ministério da Saúde, com um programa importantíssimo de saúde mental, é também junto ao Ministro da Indústria e Comércio, ampliando os programas todos de acesso ao emprego, à qualificação profissional, da educação, em termos de acesso das mulheres à educação superior, às jovens. Então, há uma determinação do presidente Lula e do Ministério das Mulheres e colocarmos as mulheres no protagonismo que elas têm em todas as políticas públicas e nos seus territórios e nas suas comunidades.
Ministra, o Ligue 180 é um dos principais instrumentos, né, do Ministério das Mulheres para orientação às vítimas e como canal de denúncia. A senhora tem um balanço dos números do Ligue 180 em 2025?
Sim, o Ligue 180 completa, né, agora, completou 20 anos, atendeu nesse período 16 milhões de atendimentos. E a cada dia, esse atendimento, em torno de 900 mil atendimentos a todas as mulheres desse país, a todos os estados. E eu quero dizer que não é só uma central de atendimento e de denúncia, como às vezes as pessoas pensam. Na verdade, é um serviço público essencial. Porque na hora que uma mulher liga para o 180, ela identifica de que estado ela é, de que cidade ela é, imediatamente a equipe identifica onde ela tem que buscar o atendimento. Se é na Patrulha Maria da Penha, se é na delegacia especializada, se é a denúncia junto ao Ministério Público, a Defensoria Pública. Então, é um conjunto de serviços que o 180 faz e, de fato, os números são impressionantes, né? Cada vez nós estamos divulgando mais, estimulando que as mulheres façam mais denúncias e se sintam seguras, porque é tudo com sigilo, né? Também nós temos o WhatsApp que as mulheres podem usar. Nós também temos agora os Ligue 180 em mais dois idiomas, espanhol e inglês. Temos língua de sinais para quem tem deficiência e não pode falar. Enfim, nós estamos aprimorando cada vez mais o Ligue 180 e fazendo uma campanha para que todos os municípios do Brasil, para que a mídia assuma, para que as empresas assumam o 180 como serviço público de absoluta relevância.
Ministra, inclusive, agora no fim do ano, o Ministério lançou também diretrizes para o processamento, né, de medidas protetivas de urgência, que são o principal instrumento atualmente para afastar os agressores das mulheres. Quais são essas diretrizes?
Bem, nós criamos um mapa de dados, né, para que, de fato, o Ligue 180 possa, a partir das informações que as mulheres trazem, né, foram identificando quais as características de cada região do país, e nós temos, né, diretrizes importantíssimas. Primeiro é a divulgação do próprio 180, que toda a sociedade saiba que pode contar com o 180, que as mulheres se sintam seguras no 180. Para que as informações do 180 circulem na grande rede de proteção que nós temos, que precisamos ter, e há uma demanda para que nós tenhamos mais delegacias especializadas, mas que de fato envolvam não só onde tem a Casa da Mulher Brasileira, mas em todos os municípios, para que essa rede de serviços se comunique, tenha de fato um fluxo de informação que envolva serviço psicossocial, os CRAS, os CREAs, as unidades básicas de saúde, que tenha essa comunicação junto à Patrulha Maria da Penha, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, ao Instituto Médico Legal, inclusive, ao uso, né, dos botões de pânico, das tornozeleiras, que de fato as varas especializadas apliquem as medidas que está estabelecida na própria Lei Maria da Penha. E também, né, essa diretriz de integração dos serviços entre nível federal, estadual e municipal. Então, são inúmeras orientações que nós passamos, e o que a gente já tem de resultado é que, nos casos de feminicídio, quando há aplicação das medidas protetivas, e as patrulhas Maria da Penha têm feito esse trabalho, raramente uma mulher que cumpre medida protetiva morre, né? Então é nisso que a gente está apostando, que as medidas protetivas sejam ampliadas, aumentadas, melhor fiscalizadas, com mais qualidade, para que essas mulheres também se sintam mais seguras e mais protegidas.
Ministra, o governo lançou esse ano o Plano Nacional de Cuidados. Como é que ele deve ajudar a melhorar a vida das mulheres cuidadoras?
Primeiro, que nós estamos espalhando as cuidotecas pelo Brasil afora. O que nós queremos é que as empresas implantem cuidotecas, é que as universidades implantem, é que os serviços públicos, inclusive na área rural, nas comunidades indígenas, quilombolas, tenham. Nós pleiteamos, inclusive, ministro das cidades, em todos os bairros onde tem Minha Casa Minha Vida, pelo menos uma casa seja liberada para receber as mulheres, acolher as mulheres, seja funcionando como uma cuidoteca, seja funcionando como um centro de referência de atendimento às mulheres. As mulheres precisam se sentir protegidas, seguras, encaminhadas, não é? E por isso a política de cuidado, ela é tanto para trabalho remunerado quanto para trabalho não remunerado. E o que nós queremos é que em todos os serviços públicos, seja do governo federal, dos estados e municípios, as mulheres tenham isso como uma apropriação do prefeito, da prefeita, dos governadores e governadoras, para que haja esse sentido de responsabilidade. Quem tem que cuidar da população é, sim, o Estado brasileiro, nas várias esferas. Porque, historicamente, era a sociedade civil, os voluntários que criavam o ONG para cuidar das mulheres em situação de violência, de vulnerabilidade. E depois da Constituição de 88, e quando governos democráticos assumem, o que nós temos é isso, é que os governos têm que assumir a responsabilidade desse cuidado das mulheres. Elas sozinhas não dão conta, até porque, além da dupla, tripla jornada de trabalho, as mulheres ainda assumem um papel, né, de cuidar dos seus filhos, de se preocupar com as matrículas escolares, com a alimentação, com a vestimenta, com o cuidado da casa. E isso vale, isso tem um valor. Meninas são cuidadoras, mulheres são cuidadoras, idosas são cuidadoras. E essa demanda que ela nos tem trazido. Quanto mais apoio, seja pela transferência de renda, seja por medidas de incentivo à organização pela economia solidária, elas melhoram a renda e elas, tendo serviços públicos de qualidade, aumento de creches, aumento de escolas que atendem educação integral, aumento de atenção, seja nos CRAS, nas unidades básicas de saúde, as mulheres estarão melhor cuidadas. Nós temos um programa também Mil, que qualifica as mulheres. As mulheres podem trabalhar, as mulheres desejam trabalhar. Trabalhar de uma forma justa, com remuneração justa e com qualidade naquilo que faz. Por isso também incentivo a formação e a qualificação profissional das mulheres. Isso que a gente ouviu das catadoras, inclusive, e das pescadoras e das mulheres quilombolas indígenas. Aonde a gente vai, a gente ouve as mulheres dizendo que elas contribuem com a economia de cada lugar, de cada país, mas para isso elas precisam ser respeitadas e valorizadas, principalmente as mulheres negras e de periferia nesse país.
Temas importantíssimos abordados aí pela ministra das Mulheres, Márcia Lopes. E para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Eita, que já tá chegando o finzinho do ano. O fim do ano já chegou, né? Agora tá chegando o último dia, já na quarta-feira, né? E a gente já tá nesse clima. Quem deixou uma mensagem de ano novo aqui pra gente foi o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, Mauro Pires. Diga aí.
Aqui é Mauro Pires, sou servidor público e presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E eu queria desejar um final de ano muito feliz, exatamente para aquelas populações tradicionais que estão fazendo um papel importante de defesa do meio ambiente, defendendo seu modo de vida e que estão espalhadas no território brasileiro.
Momento Serviço.
Olha, começa hoje, dia 29, o pagamento do FGTS aos trabalhadores que optaram pelo saque aniversário e foram demitidos. Os repasses dos valores que estavam retidos somam cerca de 8 bilhões de reais e serão realizados até fevereiro de 2026. O pagamento será feito para os trabalhadores que optaram pela modalidade de saque aniversário do FGTS e tiveram o contrato de trabalho suspenso ou rescindido durante a vigência dessa modalidade, entre janeiro de 2020 e 23 de dezembro deste ano. O repasse dos valores será feito em duas etapas. A primeira parcela será paga até o dia 30 de dezembro, com valores de até R$ 1.800,00, conforme o saldo disponível na conta do FGTS. Já a segunda parcela, com valor restante, será paga até o dia 12 de fevereiro de 2026. Para a maior parte dos trabalhadores, 87%, os saques serão liberados de forma automática, direto na conta bancária cadastrada no aplicativo do FGTS, sem a necessidade de comparecer a uma agência. No caso dos demais trabalhadores, será possível sacar os valores nos canais físicos de atendimento do banco, como casas lotéricas, agências e terminais terminais de autoatendimento. Mais informações sobre esse assunto você também encontra lá na nossa página radiogov.ebc.com.br. Mudando de assunto, o MEC prorrogou até fevereiro do ano que vem o prazo para o planejamento do novo Plano de Ações Articuladas. A ampliação busca garantir o tempo adequado para revisão de diagnósticos, alinhamento de propostas e validação do plano pelas redes de ensino. Claudimário Carvalho tem as informações.
O Ministério da Educação, o MEC, estendeu para 27 de fevereiro de 2026 o prazo para estados e municípios concluírem a etapa de planejamento do novo Plano de Ações Articuladas, o PAR. A medida busca assegurar que as redes de ensino tenham tempo suficiente para revisar diagnósticos, alinhar propostas e validar o planejamento com as equipes responsáveis, aumentando a qualidade e a consistência das informações registradas no sistema. O novo PAR, que será implementado no ciclo 2025-2028, funciona como um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão da educação básica. O plano organiza a assistência técnica e financeira do MEC, as unidades federativas e estabelece ações práticas para superar desigualdades educacionais, melhorar resultados escolares e integrar políticas intersetoriais, seguindo metas do Plano Nacional de Educação. A etapa de planejamento é obrigatória para avançar à fase de execução do novo PAR. Com a prorrogação, o MEC reforça a importância de um planejamento estratégico capaz de identificar desafios, definir prioridades, otimizar recursos e orientar ações de forma eficiente, garantindo maior efetividade das políticas educacionais em todo o país. Da Agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho.
Acabou o nosso assunto federal de hoje. Eu volto amanhã às 16h. Eu te espero para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde e eu te espero amanhã. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.